A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 11ª Reunião Ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2017.
Boa noite a todos. Por haver número legal, declaro aberta a 11ª Reunião Ordinária do dia 19 de 6 de 2017. Em discussão e votação das atas da 10ª Reunião Ordinária do dia 19 de 6 de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Aquele que não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de pedir a todos a ficar de pé para pedir um minuto de silêncio, infelizmente, pelo acontecido com o trágico acidente com o nosso menino aqui, né, o Leonardo Gonçalves, e que Deus conforte aos familiares. Leitura de ofícios e correspondência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, vereadoras e a todos aqui presentes. Deixar meu sentimento também para toda a família, para a família do Léo, e que Deus possa confortar o coração deles. Guarará, 7 de agosto de 2017. Assunto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarará, Marcelo Gomes Durão. Conforme o artigo número 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarará, que diz, para afastar-se do território nacional em caráter particular por menos de 30 dias, o vereador deve dar ciência à Câmara Municipal. Informe que estarei fora do país no período de 10 a 15 de agosto. Ao aso despeço-me renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Jorge Predecine Machado, vereador.
Peço ao primeiro secretário que faça a lei. Leitura do convite da Associação dos Agricultores de Guarará e Região.
Convite. Associação dos Agricultores de Guarará e Região, através de seu presidente Douglas Duim Dias, vem a esta respeitosa Casa Legislativa comunicar a todos os vereadores interessados que a reunião da associação será realizada no dia 8 de 8 de 2017, a partir das 19 horas, no sítio União do Produtor Ronildo José da Costa, na comunidade da Forquilha. Desde já agradecemos a atenção dispensada e contamos com a vossa estimada presença. Atenciosamente, Douglas Duim Dias, presidente da Associação dos Produtores de Guarará e Região.
Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Pequeri por nos enviar o convite Carnevale, uma festa ítalo-brasileira de 6 a 10 de setembro. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 079/2017.
Requerimento de número 079/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto, solicitar à Secretaria de Obras que realize o reposicionamento das pedras no início do calçadão na Praça do Divino, em frente ao Salão Bruna Silva. Justificativa. Pedido se faz necessário, pois as pedras do calçamento encontram-se completamente soltas e mal posicionadas, causando transtornos aos que ali transitam. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 7 de agosto de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 080/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 080/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, solicitar à Secretaria de Obras que realize a manutenção nos parquinhos infantis instalados na cidade. Justificativa. O pedido se faz necessário porque os parquinhos encontram-se com alguns brinquedos danificados e mal conservados, levando riscos às crianças que os utilizam. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 7 de agosto de 2017. Felipe Jorge, Prudencini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 81/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 081/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, solicitar à secretaria competente que realize o recapeamento da travessa Dr. Antero Dutra. Justificativa. Pedido se faz necessário, pois a travessa encontra-se com o trecho asfáltico completamente destruído, impossibilitando o trânsito de veículos no local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 7 de agosto de 2017. Felipe Jorge Pridecine Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 82/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 082/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construção de muro de contenção e proteção na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Chácara, em frente à residência de número 116. Justificativa: o referido pedido se faz necessário, pois o local citado está muito perigoso, com risco de deslizamento e até colocando em perigo quem passa por ali, principalmente crianças, porque encontram-se sem nenhuma proteção. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 7 de agosto de 2017. Edir de Assis Teixeira, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação e votação dos pareceres do projeto de lei número 004/2017 do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Peço ao relator Eduardo Augusto que faça a leitura.
Primeiramente, boa noite a todos. Todos excelências, vereadores, após o recesso de vários e vários dias que nós ficamos nesse mês de julho, quero agradecer a presença de todos vocês aqui e principalmente a uma pessoa excepcional na minha vida, que é minha esposa, Clebiane, que hoje é assistente social. Ela se encontra aqui. Muitos de vocês sabem o que aconteceu. Eu fui perseguido e denunciado no Ministério Público que a minha esposa era nepotismo. E minha esposa não é, por esposa de vereador, ela não é nepotismo. Então o Ministério Público coube, foi, denunciou, entregou, ela teve que sair. E graças ao bom Deus, fizeram o processo seletivo e ela hoje está aqui presente. Então agradeço primeiramente muito a Deus por ela passar em primeiro lugar e calar a boca dessas pessoas que falaram mal dela. E essas pessoas sabem quem são. Muito obrigado. Assunto: projeto de lei número 004/2017. Relator: Edir de Assis Teixeira. Encaminhado pelo prefeito municipal, o projeto de lei número 04/2017 dispõe sobre as diretrizes do município de Guarará para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Em análise pelo assessor jurídico, este opinou pela sua aprovação, assim como responsável pelo setor contábil dessa casa, sendo posteriormente encaminhado a esta comissão e a síntese do ocorrido. De acordo com o artigo 165, segundo da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas do capital, para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações nas legislações tributárias e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais do fomento. Essa lei deve definir, então, as ações, as metas e as prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do município, o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira. A Lei Complementar número 101/2000, por seu artigo 4º, versa sobre o LDO, que nos ensina L. Lopes Meirelles, deverá dispor sobre o equilíbrio entre as receitas, despesas, critérios e formas de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Merece destaque a observância à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Lei Complementar de caráter nacional, pois institui imposições normativas obrigatórias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Conforme a disposição expressa no artigo 1, tratando-se, pois, de norma nacional obrigatória a todos os entes da Federação, assim o capítulo 2 da LRF, do planejamento da seção 2 da Lei dos Diretrizes Orçamentárias, artigo 4, e seus acessórios, impõem, além dos requisitos constitucionais, artigo 165, segundo o CF, requisitos essenciais para a elaboração desse ato normativo. Artigo 4, como por exemplo, equilíbrio entre as receitas e despesas, inciso 1A. Critérios em forma de limitação de empenhos, inciso 1B, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados recursos orçamentários, inciso 1E. Demais condições, exigências para transferência de recursos em entidades públicas, privadas, no inciso 1F, anexo de metas fiscais nos termos de 1º, 2º, do artigo 4º, anexo dos riscos fiscais nos termos do 3º, do artigo 4º. Além disso, o projeto de lei de diretriz orçamentária também cumpriu os demais requisitos previstos nos parágrafos do artigo 4, apresentando em seus anexos todos os demais requisitos previstos nos parágrafos do artigo 4, apresentando em seus todos os comandos normativos atinentes à espécie. Pois isto, verifica-se que o projeto de lei 13/2016 está livre de qualquer pecha de inconstitucionalidade. Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por quem possui exclusividade de iniciativa, o Executivo. Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, estando, pois, apto ser submetido à apreciação do plenário, aprovado, se for o caso, devendo depois de aprovado ser devolvido ao Executivo para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe o inciso 2º do artigo 35 do ADCT. Estando presente todos os requisitos legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Não encontra-se óbices à apreciação do mérito plenário desta Casa. Guarará, 7 de agosto de 2017. Edide Assis Teixeira, relator. Votaram os relatores vereadores Ailton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro. Milton.
Peço ao relator e faça a leitura do parecer jurídico.
Parecer jurídico. Trata-se de um parecer jurídico acerca do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Conforme se depreende da leitura 2º do artigo 165 da Constituição da República, a LDO compreenderá metas prioridades à administração municipal, se não vejamos. Artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Além disso, o artigo 4º da Lei Complementar número 101.000, Lei da Responsabilidade Fiscal, prevê que, além de atender ao disposto no 2º do artigo 165 da CR e da LDO, ainda disporá sobre o seguinte. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9 do inciso 2, 1º do artigo 31. Vetado, normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas privadas. Pois bem, Analisando o projeto em questão, verifica-se que o mesmo atende a todos os requisitos legais e constitucionais acima colacionados. E por esta razão, entendo que o mesmo encontra-se apto a ser votado por esta casa. No grau da minha competência, é o parecer. Guarará, 1º de agosto de 2017. Lucas Luciano Furtado de Miranda. OAB MG 115824.
Parecer contábil também é favorável, tá? Em discussão, projeto de lei 004/2017. Em discussão, em votação. Em primeira votação, projeto de lei 004. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Apresentação da prestação de contas do ano do Executivo do ano 2015. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guarará, exercício 2015, sendo responsável o senhor André Luiz Eufrásio, prefeito municipal à época. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da apresentação do projeto de lei 007/2017 do Executivo.
Projeto de lei de número 07/4/2017. Altera a lei municipal de número 1033, de 8 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa de despesa do município de Guarará para o exercício financeiro de 2017, a fim de ampliar o limite para abertura de crédito suplementar. A Câmara de Guarará, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, o inciso 1 do artigo 5º da Lei Municipal de número 1033, de 8 de dezembro de 2016, que fixa a despesa do município de Guarará para o exercício financeiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% da despesa total fixada no orçamento do município nos termos previstos no inciso 1 do artigo 7º e artigo 43 do parágrafo 1º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Guarará, 4 de agosto de 2017. José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Apresentação do projeto de lei número 003/2017, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos de cargos previsto na lei municipal número 1017/2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Guarará aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Fica concedido o reajuste de 6,58% aos vencimentos básicos dos cargos na Câmara Municipal de Guarará, previsto na Lei Municipal número 1017/2016. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos retroagirão a 1º de janeiro de 2017. Marcelo Gomes Durão, presidente, Milton Casarim Filho, vice-presidente, Everton Gomes de Almeida, primeiro secretário, e Eduardo Augusto da Costa Castro, segundo secretário. Esse projeto, esta lei, ela é a mesa diretora é que faz o projeto, tá, gente? Algum vereador deseja a palavra? Usa a palavra? Passa a palavra ao vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, vereadores, boa noite, população que nos assiste aqui. Eu queria parabenizar o Executivo pela aquisição das macas retráteis, né? Aí eu tinha feito um requerimento, mas com certeza o prefeito já havia essa predisposição, mas acho que valeu a força também, né? Eu estar aí pedindo. Eu gostaria também de falar que essa semana eu ouvi... Aqui é o lugar de discutir política, então vamos falar de política aqui. Eu escutei uma pessoa falar, até discuti com uma pessoa sobre o Bolsa Família. Então eu fiquei impressionado e até indignado da pessoa dizer que quem recebe Bolsa Família é vagabundo. Entendeu? Eu fiquei, rapaz, numa revolta. Porque, pô, o pobre, a pessoa necessitada, ela não é vagabunda. Se o sujeito não tem direito, é uma coisa. Mas não vão impedir que as outras pessoas não recebam esse benefício, né? Então, eu acho que essa pessoa não tem conhecimento nenhum sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família, você tem que estar com a, né, a mãe, no caso, tem que manter a carteirazinha de vacinação em dia, né? Tem que ter uma frequência escolar. Quer dizer, o que você está fazendo? Quer dizer, um projeto extraordinário, né? De transferência de renda e também de você estar acabando com o analfabetismo, né? Erradicando certas doenças. Você está ajudando que isso aconteça. Então pode dizer que uma pessoa que recebe, tomara que essa pessoa escute a nossa reunião, porque ela vai saber que ela falou isso para mim, e na hora eu também fiquei revoltado com isso e falei para ela. Só não tive mais oportunidade de esclarecê-la, né, sobre o Bolsa Família. Então, eu acho que tem tanta gente nesse país pra gente chamar de vagabundo, começar pelo nosso presidente da República, que é um vagabundo, um ladrão, né? Esses deputados que votaram a favor e contra o nosso o trabalhador, né? Vem tirando direito do trabalhador. Então, tanta gente para chamar de vagabundo. Inclusive, ano que vem eles vão estar aqui, esses vagabundos, pedindo voto, e a gente tem que saber em quem que nós vamos apoiar o deputado. Né? É porque o cara chegar aqui com dinheiro, a gente for fazer campanha e fazer campanha para eles, não. Então vamos marcar muito bem aqui. Nós temos alguns aqui que é bem conhecido, né? Que votaram contra o trabalhador, né? E que estão aí, ó, recebendo dinheiro aí, essa vergonha, né? Isso é uma vergonha. Votaram para tirar uma presidente eleita democraticamente, que não fez nada, que não tem nada contra ela, e esse safado desse vagabundo, desse, juntamente não estou falando do partido aqui, mas esse PSDB, esse PMDB, que tomaram o poder, né, essa quadrilha organizada no Brasil. Então, eu fico aqui esse meu protesto contra essa pessoa que falou do Bolsa Família. Também dizer, até o vereador Eduardo, você foi comentando sobre o nepotismo e olhou para mim e falou: eu sou rotor do projeto contra o nepotismo. Não, você foi olhando para mim, eu achei que você estava... porque eu acho assim, ó, a imoralidade, os chefes, tá, dos poderes, contratar parente, isso eu acho, né? No caso seu, assim, eu não vejo, né? Dizem que tem um nepotismo cruzado, aquela coisa toda, mas nesse caso eu não vejo. Eu acho assim, uma imoralidade, os chefes dos poderes, inclusive no projeto que eu fiz, que virou lei, eu esclareci isso bem, que, por exemplo, prefeito, né, até o próprio presidente da Câmara, eu acho uma imoralidade, né? Não no caso da sua esposa, não sei quem que levou isso até o Ministério Público, mas deve ter sido, igual o senhor falou, uma perseguição, alguma inveja, alguma coisa, mas nada que o senhor mesmo falou, né? As coisas se resolveram, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Eu só, no momento, agradecer aí, presidente, a fala, a ter concedido a minha fala aí. Muito obrigado, senhor
presidente. A palavra, vereador Carlos Augusto. Eduardo Augusto.
Se você me chamar de Carlos Augusto, eu vou brigar com você de novo. O Cartucho, muito obrigado, tá? Não, até obrigado.
Desculpa, vereador.
Excelência, o que acontece? Nós vimos, todos nós passamos por uma situação lá, que você vê que as pessoas falam de nepotismo, isso que aconteceu lá agora lá no plenário, que foi um absurdo. Você vê que deputados sendo comprados, comprados assim, com uma coisa absurda. E fala na nossa cara, chamando todos nós de ignorantes. Então, o que acontece? E o lance que eu te falo sobre esse negócio de nepotismo da minha esposa, o que aconteceu ali, é até uma coisa que eu fiquei hiper chateado, eu só não levei pra frente pelo seguinte, porque eu dei tempo ao tempo. Se não tivesse acontecido, aí eu ia entrar com segunda instância. Porque acontece o seguinte, a minha esposa, na realidade, não é nepotismo. Eles entraram porque acontece o seguinte, a promotora, ela tem os poderes dela, mas tem um ditado muito popular, promotora nada mais é, ela é uma pessoa pública, mas ela também, ela não dá palavra final de nada, não. Promotora nada mais é do que um bandeirinha. Você já sabe, já ouviu falar bandeirinha de futebol? O que acontece? Tem um bandeirinha e tem um juiz. O bandeirinha pode dar 10 vezes, mas se o juiz não optar, ele não faz nada. Então a promotora foi e acatou. Ela não poderia. Então eu até esperei que certas pessoas nos defendessem. Eu nem acionei os nossos defensores aqui, os nossos advogados aqui, mas eles sabem, eu conversei com eles. O que acontece? Porque uma promotora, ela tem o direito de, não, vou fazer isso, fazer aquilo, mas ela não julga ninguém, ela não condena ninguém. Quem julga é o juiz, a palavra final é o juiz. Bandeirinha apenas opta, ela comanda, ela pede, ela pede por favor, ela pode, ela recomenda. Agora, ela não define nada, uma promotora não manda nada. Ela apenas pede. Muito obrigado.
Falou? Só rapidinho, só completando, ela realmente, ela oferece a denúncia, né? Oferece a denúncia. Inclusive, ainda é a mesma, né? Ainda é a mesma, né? Promotora? Pois é, essa promotora, rapaz, Teve um período aqui, né, que eu fui vereador, que o prefeito aqui anterior, o outro, nós fizemos várias denúncias. Naquela época existia realmente o nepotismo, e ela passava por cima de tudo, né, quer dizer, é, inclusive mandou um ofício pra mim, o senhor não sabe, falando pra mim parar de denunciar, que senão ia me caçar meu mandato. Quer dizer, a pessoa que teria que estar do lado da pessoa que está oferecendo a denúncia ficou do lado do infrator, né? Quer dizer, é uma coisa absurda. E eu tive que parar de fazer as denúncias porque ela me ameaçou até de caçar o meu mandato e me dar multa de 5 a 25 mil reais. Agora você imagina que situação que a gente vive no Brasil, né? Você vai fazer uma denúncia e de repente você se bobear, o cara manda até te prender. Quer dizer, estão vivendo esse país, né? E agora é muito mais, né? Essa situação, você vê aí que, quer dizer, os valores estão completamente... As coisas ficaram de um jeito que... Eu não me esqueço, uma vez eu tenho um tio, ele faleceu, ele falou assim, ó, nós vamos viver um período que nós vamos sentir vergonha de dizer que nós somos honestos. Porque não é vergonha propriamente, vai existir um constrangimento de você dizer que você é honesto, principalmente quem tá na política, né? Porque o cara ri de você. É muito mais fácil falar assim, ah, eu sou ladrão mesmo, é uma coisa fácil, flui. Né? Do que você virar assim pra uma pessoa, às vezes, na rua e falar, não, eu sou honesto. Parece que a pessoa olha assim pra você e fala assim, para, né? Quer dizer, então chegou esse dia, né? Hoje, infelizmente, é um constrangimento, não vergonha propriamente, mas existe um constrangimento muito grande de você chegar e dizer que você é honesto, né? É mais fácil dizer, né? Pelo que a gente tem visto aí, quer dizer, então é uma situação complicada.
Só um minutinho, por favor. Então, acontece que você falou, agora ela tentou até caçar o seu mandato. Isso não cabe o direito a ela. Agora, pode ter certeza que essa conversa que nós estamos tendo aqui, você pode ter certeza que vai chegar no ouvido dela, porque essa coisa aí, ela foi longe. Então ela tá achando que as pessoas aqui... Não, aqui ninguém é submissa a ninguém, não. Ela vai ser dentro da lei dela, é louca.
Eu já falei isso aqui. Eu já falei isso aqui uma vez.
Ela não manda nada, não.
Não, eu não vou levantar isso mais, não, mas que já passou. Mas eu já falei aqui isso aqui. Não foi uma nem duas vezes, não. Falei e não tive reação dela, nem nada. Fiquei também, larguei pra lá.
Muito obrigado, falou.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudentini Machado.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes e os ouvintes. Eu vou aproveitar o momento para parabenizar a Secretaria de Saúde, hoje a secretária que sempre está presente não está aqui, pela confecção e distribuição dos uniformes para todos os funcionários da saúde do município, em cor neutra, ele é cinza. Além de identificar os profissionais da saúde do município, dá um aspecto de organização e muita elegância para todos eles. E aproveitar o momento também, eu queria que fosse enviado através da Câmara, todos nós aqui, a gente presenciou o acidente, né, que teve a vítima fatal, o jovem aqui da nossa cidade. Às vezes as pessoas que vão ouvir vão pensar assim, estão falando isso agora que aconteceu o acidente, mas eu não lembro qual foi o vereador que já mencionou isso em reuniões passadas, daquela faixa que está pregada lá, que a administração anterior conseguiu na justiça, o direito na justiça de colocar os redutores de velocidade lá. Então esse assunto está voltando agora, não por conta do acidente, ele já foi mencionado anteriormente, e infelizmente eu não sei se a prefeitura enviou ou não o ofício para o DENIT, pedindo providências contra esse redutor de velocidade. Se enviou bem, se não enviou, eu gostaria que a Câmara enviasse, no nome de todos nós, um parecer do DENIT quanto ao redutor de velocidade adquirido, conseguido na justiça pela administração anterior e não instalado até hoje, que vitimou uma pessoa, um jovem da nossa cidade, e outro encontra-se internado. E aproveitar esse momento também sobre esse assunto, nas redes sociais, principalmente no Facebook, eu vi a reclamação e realmente eu também presenciei isso, todo mundo que sai ali pelo trevo do posto de gasolina, existem umas árvores plantadas à direita, né, no sentido de quem tá vindo de Maripá, que atrapalham a visão. Gostaria também que fosse enviado um ofício, um requerimento para além da placa, né, além da placa do posto de gasolina, um ofício para a prefeitura para encaminhar ali os donos do posto, se que pudesse retirar essas árvores que estão plantadas ali, que dificulta a nossa visibilidade dos carros que estão vindo e além da placa do posto. Então é só isso mesmo, lembrando que esse assunto não está retornando agora por conta do acidente, ele já foi mencionado anteriormente na Câmara, a gente já pediu providência acerca do redutor de velocidade, que não adianta nada aquela faixa estar lá falando que vai instalar em 120 dias se o DENIT não dá a providência adequada. Só isso.
Vereador, eu mesmo, como a vereadora disse, perguntei ao fiz a pergunta aqui ao Executivo para que eles nos mandassem uma resposta. Sabemos que não foi da época atual, mas isso não importa. Nós queremos saber o que está acontecendo. Se foi antes ou depois, o DENIT é que vai saber nos explicar e dar algum parecer para a administração para que eles possam nos estar enviando. Realmente, com certeza, se estivesse um redutor ali, não teria acontecido esse, mas também no nosso amigo Emanuel, há mais de um ano, né? Que faleceu por aí e tantos outros, né? Então, vamos encaminhar o ofício para a prefeitura para que eles nos dê essa resposta o mais rápido possível e também vamos fazer um ofício em nome de todos, como o senhor mesmo nos disse, para mandarmos para o DENIT. Eu mesmo tenho conhecimento com o Dr. Álvaro, lá de BH, na época do outro redutor da Capelinha, que todos nós sabemos que acabou o acidente lá. Graças a Deus resolveu o problema, né? Mais algum vereador?
Só comentar o seguinte, se você falar Carlos Augusto, não vai aceitar, né? Não. Eu quero parabenizar o Felipe pelo seguinte, até estive lá hoje, o Conselho Tutelar hoje estava lá, presente lá, você está absolutamente certo, sobre as árvores e aquela placa tá lá. É o acúmulo do absurdo, você não tem uma visão de 50 metros. O que que acontece? Um carro mil sai ali, quando hoje nós estávamos lá vigiando, aí eu estava com o Conselho Tutelar, todo mundo lá, e tem uma placa também fazendo propaganda, eu pedi hoje até o funcionário para que falasse com ele, que a placa lá fazendo propaganda do valor do combustível, o que acontece? Ele está atrapalhando praticamente 90% da visibilidade. Mas além disso, a excelência o Marcelo também e o Everton, que esteve com a gente em Brasília, ele sabe que também, além dali, nós entramos com outro requerimento também, que eu entrei lá com o deputado Carlos Melli, um outro também redutor de velocidade lá na parte alto perto do André Pneus. Entramos com outro pedido, pedindo para rever isso aqui e de lá também, que nós queremos os dois, para que nossa cidade seja mais protegida. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Lidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos presentes.
Boa noite.
Boa noite aos ouvintes de casa, senhores vereadores. Também gostaria de deixar aqui os meus sentimentos para a família do Léo. Menino muito bom, muito querido, né? E assim, agora no momento é hora de realmente a gente reunir forças, né? Tá enviando todos nós aqui um pedido pro DENIT, porque quando eu pedi informação ao doutor Fabrício, ele me falou que tratava-se de um processo, né, judicial. E como o André não é mais prefeito, não é mais questionável perguntar para ele. Nós já temos 7 meses de mandato, agora eu acho que é o nosso atual prefeito, né, correr atrás e tentar conseguir isso daí, unir forças, nós, o prefeito atual, todo mundo junto, porque precisa acabar essa situação ali lamentável. Lá em cima, graças a Deus, conseguiu colocar lá o radar. Graças a Deus não tem mais morte lá. E aqui embaixo, infelizmente, só acontecendo tragédia. Pessoas queridas do nosso município, ou que seja de fora, é um ser humano, né? Nós precisamos é disso nesse momento, de correr atrás todo mundo junto. Fazer o possível para a gente conseguir trazer esse radar. É só isso.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Eu acho também, ô vereador, que ali não é só o caso do radar. Eu já discuti, eu estava lá perto do acidente e falei, é os trevos também. Porque ali já teve briga, eu lembro quando o Antônio foi prefeito, 3 mandados do Antônio, ele pelejou para arrumar aquilo ali, eles não deixaram arrumar. Ele não arruma e não deixa o prefeito arrumar. Porque ali eu acho que o erro é quem sai de Guarará para pegar a pista. Igual o menino, ele saiu dali, coitado. Quando veio, deu de cara com o carro. Porque não tem trevo, você chega ali, aquilo ali nem é trevo. Se você está esperando lá de cá, se uma carreta vier desgovernada, vem quase ali, ó. Porque não tem trevo, não tem saída pra carro ali, ó. Nem saída nem entrada. Você entra no mesmo lado e sai do mesmo lado. Então, eu acho que os 4 trevos, né, o nosso aqui, ó. Esse da entrada aqui também é outro perigoso ali, ó. É outro trevo perigoso. Quem vem no Maripá, se for entrar ali, ó, né, Eduardo? Ali que é mais perigoso ainda. Então, acho que a gente tem que pedir, além do radar que já foi pedido, antes de vocês falaram, faz um ofício, todo mundo assina, a gente conversa com o prefeito pra dar mais força pra gente. Mas também ver se arruma os trevos também. Os 4 trevos, aquele da saída que entra pra Bigas também é outro trevo perigoso. Ali também. Então a gente tem que ter uma solução, que tá dando muita morte só onde? Entre Juiz de Fora, aqui a Leopoldina, só os trevos de Guarará. Maripá quase não tem trevo nenhum, o asfalto passa ali dentro, mas lá tem os trevos arrumados, né? Aqui não, já tem quantos mandatos e nunca arrumaram nada ali. Então eu acho que tem que também pedir pra ver se arruma esses trevos também. Porque nós não temos trevo, só tem saída e entrada. Trevo não tem. É isso aí, tudo bem.
Quero aqui parabenizar a secretária de Assistência Social, a senhora Cláudia da Costa, e a todos os envolvidos na conferência de assistência social que foi realizada agora no final desse mês, que foi uma muito importante para quem foi, muitas palestrantes explicando sobre a área social. Foi muito importante, eu participei, teve um almoço muito bacana, foi uma confraternização muito importante e quem foi, com certeza, ficou muito satisfeito. Mais algum vereador? Nada mais vendo se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião extraordinária para daqui a 5 minutos. Uma boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 11ª reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.